Olá, bem-vindos a mais um podcast BioShoes for All. Hoje a falar sobre a autenticidade do couro, recebemos a visita de Gonçalo Santos, que trabalha no setor de cortumes, ao serviço da APIC. Entretanto, ocupou-se da execução do projeto Novo Couro, do qual foi responsável operacional e financeiro. Desde então tem executado, coordenado e gerido vários projetos a nível nacional, com destaque para os projetos de internacionalização e a nível comunitário, os projetos-piloto Redes Transnacionais Leonardo da Vinci. Foi igualmente responsável na APIC pela execução a nível nacional de diversos projetos desenvolvidos pela COTANCE, Confederação Europeia de Indústria de Cortumes. Bom dia, Gonçalo Santos.
Bom dia.
Obrigado pela presença.
Obrigado pelo convite. Gostaríamos de agradecer, quer em nome da APIC, da Associação Portuguesa de Industriais de Cortumes, da sua direção, a todos os industriais e todos os agentes económicos que integram em Portugal este grande cluster do couro, que tem também uma ligação ao calçado, e de enaltecer a iniciativa do CTCP e do projeto BioShoes for All por esta série de podcast, não apenas este sobre a autenticidade do couro, que veremos que vai ser bastante útil para todos aqueles que lidam com o couro, para os agentes económicos e também para o público em geral, ter um maior esclarecimento sobre o que é o couro, a sua origem, a sua utilidade, e desmistificar alguns mitos que erradamente circulam. E, portanto, reconhecemos com muito interesse esta iniciativa e, naturalmente, agradecemos e reforçamos este agradecimento para o convite para este podcast em específico sobre a autenticidade do couro.
Obrigado e bem-vindo. Para entender essa autenticidade do couro, é importante conhecer a sua história. O couro tem sido utilizado como material nobre e durável já há muitos séculos. Vamos explorando as origens desde os tempos antigos até a era moderna. Como é que o couro era produzido no passado e como é que a indústria evoluiu ao longo do tempo?
Bem, o couro, temos de ter presente que é uma matéria-prima, um material milenar que acompanha o homem desde os primórdios. O couro era no início um resultado lateral que ocorria na satisfação de uma necessidade básica de alimentação. O homem primitivo caçava os animais para se alimentar, para obter a carne, mas para o conseguir necessitava primeiro de, naturalmente, abater o animal, de lhe esfolar, de lhe retirar a pele, para atingir o seu objetivo primeiro, que era comer carne, que era alimentar-se. Esta realidade marca o início do paradigma do resíduo subproduto que perdura até aos nossos dias, vincando o facto de que o driver, o que está na origem do abate do animal, não é a obtenção do couro, mas sim a obtenção da carne. O podcast que fizeram anteriormente com o João Carvalho é muito completo a respeito desta parte primitiva do couro, descrevendo a forma como o homem descobriu a utilidade do couro, como percebeu que haviam substâncias na natureza que permitiam realizar a sua curtimenta. Aqui também é preciso frisar isto, que estamos a falar de um processo que é sempre natural. Portanto, os animais fazem parte da natureza. As substâncias que se encontraram para curtir a pele nos primórdios faziam parte da natureza, portanto o couro, ao contrário de ser um processo que muitas vezes se associa a uma carga poluente resultante de industrialização, o couro, o processo, é na sua gênese um processo natural. E portanto, o João fez uma grande descrição e muito completa e exaustiva sobre este ponto, pelo que não me irei alongar muito por aqui. Contudo, é preciso referir como premissa de base que a primeira designação que a humanidade utilizou de couro foi para designar a pele de um animal. E por isso couro é, sem dúvida nenhuma, couro. E é este o ponto de partida para a autenticidade do couro. Sendo a palavra do couro utilizada para designar a pele de um animal curtida e acabada, que a humanidade consagrou como material nobre e durável há séculos, como referiu na sua questão, esta consagração decorre do facto do homem ter reconhecido as características e propriedades e utilidade do couro desde muito cedo, para seu abrigo, inicialmente, mais tarde como utensílio de guerra, como é o exemplo das armaduras de couro, como amuleto, até à multiplicidade de utilizações de hoje em dia, desde o calçado, o vestuário, as malas, a pequena marroquinaria, os mais diversos acessórios, os estofos de automóveis, comboios, aviões, barcos e os mais diversos meios de transporte, e também uma ampla gama de utilização como acessório, como componente. Portanto, o couro também é importante referir a este respeito, que é um material bastante versátil e com muitas mais utilizações, até mesmo utilizações técnicas, que superam aquelas que são as tradicionalmente mais visíveis para este material. É claro que esta atribuição de novas características, propriedades e utilidade ao couro está intimamente relacionada com o desenvolvimento da indústria dos curtumes. Quer pelo progresso técnico, que conseguiu dotar o couro de um nível de qualidade que veio criar uma imagem de material nobre, durável, desejável e sinónimo de status, de classe e elegância, e que, naturalmente, a evolução da indústria de curtumes nos últimos séculos, eu destacaria os benefícios da Revolução Industrial, portanto, no estado do século XVIII, que de forma transversal a toda a indústria e também a indústria de curtumes, permitiram dar um salto, quer qualitativo, quer quantitativo, conseguiu-se produzir mais, quer em termos de produtividade. E depois destacaria, no século XX, a introdução do crómio como substância curtiente. Portanto, o crómio, conforme é utilizado na indústria de curtumes, na sua forma trivalente, portanto é uma forma que em nada prejudica a saúde e, portanto, não há fundamento para se criar aqui um fantasma e um pampão em torno do crómio, até porque o crómio teve um papel fundamental na introdução das cores. Portanto, quando o curtimento era vegetal, era mais difícil a introdução das cores. O crómio permitiu um maior nível de resistência, por exemplo, na montagem do calçado, em que a pele tem que atingir temperaturas elevadas, só o curtimento a crómio consegue assegurar isto, e portanto o crómio, que muitas vezes é diabolizado nesta indústria de forma errada, porque não há fundamento técnico e científico para o fazer, constituiu aqui um marco importante na transformação técnica e tecnológica da indústria. Porque se repararmos, se hoje conseguimos ter peles que têm o aspecto de uma pele de crocodilo sem o ser, o aspecto de uma pele de cobra sem o ser, estamos a falar de peles de, essencialmente nestes dois casos, de peles de bovino que são transformadas pelo aquilo que a indústria conseguiu evoluir técnica e tecnologicamente em peles que têm aspecto de um animal exótico sem o ser. Até nesse aspecto a indústria conseguiu conjugar a sustentabilidade, que é tratar um resíduo, um subproduto da indústria das carnes que teria de ter um destino, e ao mesmo tempo recriar um conjunto de tipos de acabamentos, de tipos de peles, que apelam a todo o imaginário de fantasia do consumidor, que lhe conseguem satisfazer essa necessidade de ter um material similar a algo que lhe agrada esteticamente. Portanto, até a esse nível, a indústria de curtumes conseguiu fazer isto. E sem esquecer que é quase um milagre industrial pegar numa matéria que estava à beira de morrer, de se degradar, que seria um resíduo, e de repente torna-se um produto nobre, desejável e sinónimo de status, de elegância, também de bem-estar, e portanto é sem dúvida uma transformação notável.
Nos últimos anos, assistimos ao crescimento da demanda por moda sustentável e, dentro deste segmento, a forte preocupação dos consumidores em comprar produtos de maior qualidade, que durem mais e reduzam os elevados índices de produção e consumo das últimas décadas. Considera que a aposta em produtos feitos a partir de couro respondem a esta procura de mercado e de que forma?
Olha, eu diria que o couro é o material por excelência para a moda sustentável e para a recém-designada slow fashion. Isto porquê? Porque o couro tem um vasto argumentário para alimentar a narrativa da moda sustentável. Portanto, tem toda a narrativa, todo o discurso da transformação de um subproduto, de um resíduo, que teria que ser deposto pela humanidade em algo de qual a humanidade consegue retirar utilidade. Estamos a falar de algo que iríamos ter que depor, que eliminar, e passamos a conseguir retirar daí uma utilidade excepcional. Depois, porque é um recurso renovável. Estamos a falar que criam-se animais, portanto, existe a reprodução de animais para a obtenção da carne. E ao mesmo tempo que estamos a utilizar esta reprodução dos animais para a obtenção da carne, naturalmente também obtemos o couro. E, portanto, aqui temos o aspecto da renovabilidade, que contrasta, por exemplo, com os materiais de origem fóssil que, como sabemos, tem por base uma origem que não é renovável e que é finita. Portanto, eu diria que o couro aqui, a este respeito, é infinito enquanto o homem consumir carne. E, ao contrário daquilo que por vezes possa transparecer, o nível de criação de animais e de abate de animais tem crescido. Há uma procura forte dos países em crescimento, dos países em desenvolvimento, nomeadamente no Extremo Oriente, países como a China, em que as pessoas começam a ter capacidade económica para adquirir a carne e apreciam a carne. E, portanto, esta forma de viver está longe de acabar. E, portanto, serão muitos os couros, teremos muita matéria-prima para trabalhar. Este discurso mais relacionado com o vegan está essencialmente centrado nas sociedades ocidentais, depois com um conjunto de contradições, que agora não vou debater muito sobre elas, mas que também é um tema bastante fértil. Depois também é o couro permite a durabilidade. Eu não me recordo de ninguém que tenha comprado um item de moda, um produto de moda para usar uma temporada, e ele tenha durado até o tempo dos seus netos. Mas eu próprio tenho uma mala que foi do meu pai. E essa mala, se eu a preservar com aquilo que o material de couro permite, estará cá para a próxima geração. E, portanto, a durabilidade é um aspecto aqui importante. E depois o couro envelhece bem. Portanto, ou seja, um produto que é hoje novo em couro, daqui a 20 anos pode ser um produto vintage. Um produto que eu compre num material sintético de pura durabilidade daqui a 20 anos não será um produto vintage, porque nem sequer estará cá para contar a história. E, portanto, é outro aspecto importante, o couro envelhece bem. E é reparável. Se eu, ao longo deste ciclo de vida do couro, precisar de o reparar, eu reparo com facilidade, porque o couro eu posso cortá-lo, posso cozê-lo. Se o acabamento sair para algum Brasil, eu posso pintá-lo. Mas o sintético, se o acabamento sair, ele pela. Eu não o consigo voltar a colar e não consigo pintar. E o couro permite esta... É versátil, até na sua reparabilidade. Para além de ser versátil na sua utilização, até na sua reparabilidade, o couro é versátil. E depois tem uma análise de ciclo de vida fabulosa. Pela simples razão de que, se eu tiver uma mala, retomando o exemplo de há pouco, que me dure 100 anos e que me custe 100 euros, o seu custo de utilização foi 1 euro por ano. E eu pergunto-lhe qual é que é o produto que compra por 1 euro. Que consiga ter este desempenho de análise de ciclo de vida. Agora, todos estes temas carecem também da nossa parte, enquanto associações representativas dos setores, a criar os estudos, criar a fundamentação científica, embora muitas deste argumentário, quando eu lhe dizia há pouco, há um vasto argumentário parlamentar, muito deste argumentário nem precisa de grande fundamentação científica, basta olhar aquilo que é a nossa vida, foi a nossa vida e como o couro tem vindo a atravessar ao longo do tempo, de geração em geração, de século para século, desde o início da humanidade, como falámos há pouco, e, portanto, o couro consegue realmente ter este conjunto de características, de propriedades predicadas que lhe permitem apresentar este argumentário sem haver uma necessidade muito científica da fundamentalidade. Pese embora, existam também estudos da nossa parte, como para o couro, com outros materiais que nós designamos por trendy materials, materiais de tendência, com os materiais com base nos desperdícios do vinho, do ananás e o couro, revela-se mais com um melhor desempenho em todos os parâmetros relevantes de análise de testes físicos e químicos, portanto, revela-se com um desempenho mais favorável que os seus materiais concorrentes. Portanto, diria que temos aqui um argumentário, e eu não o esgotei, bastante forte para alimentar portanto, toda a narrativa da moda sustentável.
O ano passado começou com uma notícia muito esperada para a indústria dos cortumes. Foi publicado o Decreto-Lei nº 3, 2022, que regulamenta a autenticidade do couro em Portugal. O que é que está em causa neste decreto?
Bem, o que está em causa neste decreto é fazer justiça a uma injustiça de há muito tempo e que infelizmente ainda perdura. O que este decreto vem fixar é que só o couro pode ser designado por couro. Só também a palavra pele, só pode ser designada por pele aquilo que é pele e tem inequivocamente a origem num animal. Portanto, isto quer em português, quer nas mais variadas línguas. Portanto, apesar do decreto-lei ter apenas aplicação em Portugal, prevê também esta questão linguística de poderem ser introduzidos no mercado português produtos com outras designações equivalentes noutras línguas do que é couro ou pele. Não podem ser utilizados quer prefixos, quer sufixos associados à palavra couro, à palavra leather ou à palavra pele, que não se utilizem para definir ou no contexto daquilo que é o couro genuíno. Por exemplo, não posso utilizar a expressão vegan leather, passou a ser proibida em Portugal para designar ou promover um artigo. A palavra ecopel, apenas para dar dois exemplos que seja mais perceptível a quem nos ouve, perceber o que é que está em causa. Portanto, isto a partir de janeiro de 2022 deixou de ser permitido apenas em Portugal. Porque depois há a questão dos outros países e a questão europeia que iremos lá mais à frente, mas isto é o ponto da situação em Portugal. E portanto, e com isto, deixam de ser permitidas designações enganadoras do consumidor acerca daquilo que é o couro genuíno ou a pele genuína. Os agentes económicos são responsáveis pela colocação no mercado de produtos que, sendo designados como couro, têm que efetivamente ser couro. Se não tiverem formas de se certificarem por eles próprios de que é couro, têm que ir na cadeia de valor, na cadeia de abastecimento, têm que ir para trás, certificar-se que aquilo que estão a vender como couro, que estão a publicitar como couro, ou como pele, ou que estão a promover, que efetivamente é, portanto, se trata de uma matéria, de um material de origem animal.
E nessa perspectiva, do termo couro ser agora uma palavra protegida legalmente, digamos assim, pergunta-se quais são as consequências para as empresas de calçado e outras ao adquirirem materiais rotulados como couro sintético ou couro de ananás ou couro de maçã, ou seja, neste momento, quais são as consequências que existem se essas empresas fizerem entrar em território nacional materiais que utilizem essa designação erradamente?
Esta pergunta, apesar de estar especificamente centrada nas empresas de calçado e do mercado nacional, permite dar aqui um pequeno salto para uma abordagem um pouco mais alargada. Portanto, aqui temos uma questão, primeiramente, europeia. Portanto, o termo couro só está protegido num conjunto específico de países na Europa, Espanha, Itália, França, Alemanha, Bélgica e Suíça, pelo que o decreto-lei em Portugal apenas permite atuar sobre aquilo que seja comercializado ou posto à disposição no mercado português. Isto é uma premissa importante. E também, apesar do decreto-lei ter entrado em vigor no ano passado, ele tinha uma cláusula que permitia aos agentes económicos, durante um ano, desfazerem-se dos estoques mal etiquetados, mal identificados, para, a partir de janeiro de 2023, são responsáveis por ter apenas em comercialização produtos que, sendo designados por cor, são efetivamente cor. Depois, isto requer aqui da parte da APIC um plano de ação muito mais alargado. Porque temos uma entidade em Portugal, que é a ASAI, que faz a inspeção e a verificação dos produtos que já estão no mercado. Portanto, a ASAI já promoveu, em conjunto com a APIC e com o Centro Tecnológico, com o STIC, uma ação de formação para 23 inspectores a nível nacional, que em breve irão para o terreno começar a fiscalizar a aplicação do decreto-lei, mas a autenticidade do couro e o seu decreto-lei permitem também a abordagem a outras entidades. A APIC tem um plano para abordar seguidamente a autoridade tributária, nomeadamente a direção de alfândegas, e isto sim tem implicação direta na questão que estava a colocar, porque se as alfândegas portuguesas a detectarem a entrada em Portugal de uma remessa com as designações que referiu, cor sintético, cor de ananás ou cor de maçã, poderá, se essa remessa for desalfandegada em Portugal, poderá atuar ao abrigo do decreto-lei. Também há aqui outras dimensões, como o envolvimento das associações de defesa do consumidor, o envolvimento dos organismos de defesa do consumidor. Portanto, o que a APIC aqui propõe é uma abordagem de 360 graus, não só nesta questão da entrada das matérias-primas consumidas pelas empresas de calçado, mas também todos os níveis que permitam cobrir todas as vertentes daquilo que o decreto-lei da autenticidade do couro prevê.
E se o couro português conquista este selo de qualidade, de que forma poderá competir melhor com as indústrias de outros países europeus, como esses países que referiu, Espanha, Itália, França, Alemanha, Bélgica, Suíça, onde já há certificação?
Bem, isto permite afirmar a indústria de cortumes portuguesa como estando na linha da frente desta matéria, embora nós tínhamos conquistado esta autenticidade do Código de Decreto-Lei mais tarde que estes países, que a Espanha, Itália, França, Alemanha, Bélgica e Suíça, nós podemos dizer que neste momento atual há a pica indústria de costumes portuguesa, toda a colação do Corpo Portugal, estão na linha da frente porque desenvolveram inclusivamente uma minuta de lei que disponibilizamos aos outros Estados-membros que têm indústria de costumes, mas que ainda não têm nenhuma lei de autenticidade. Portanto, foi uma lei muito bem feita. Eu gostaria aqui de aproveitar para agradecer em específico ao IAPMEI e mais diretamente ao engenheiro António Oliveira, que, digamos, é o pai do decreto-lei, porque se ocupou de toda a elaboração técnica do decreto-lei para o tornar aplicável ou passível de ser aplicado em toda a União Europeia. Isto é um processo legislativo complicado, nós queremos a nossa proposta de decreto-lei, ela tem que passar a nível nacional pelo crivo do Governo, depois temos que submeter à apreciação dos Estados-membros todos da União Europeia durante um período de julgo, que não estou em erro, de 90 dias. Ninguém se pode manifestar contra esta criação do decreto-lei em Portugal e depois ele pode entrar em vigor em Portugal. Sendo que, pelo caminho, terá que respeitar todas as disposições nacionais e europeias. E, portanto, nós já temos uma minuta de decreto-lei que a APIC teve o cuidado de traduzir para a língua inglesa, para os nossos colegas a poderem compreender, e que a qualquer momento, qualquer outro Estado-membro que assim o pretenda, tem isto, digamos, de bandeja oferecido pela APIC para colocar isto em prática. E daí afirmarmos que estamos a assumir uma certa dianteira nesta matéria. E também, ao Portugal, ao ter conquistado a autenticidade do Cor, é também uma forma de pressionar a própria Comissão Europeia para termos uma diretiva europeia sobre a matéria. Já somos cada vez mais países a ter legislação nacional e isto atua como uma forma de pressão junto à Comissão Europeia para também criar legislação a nível europeu. No passado, há cerca de 10 anos atrás, a nossa Confederação Europeia, a COTANS, promoveu um processo junto à Comissão Europeia para a criação da diretiva da autenticidade do couro a nível europeu. Foi um processo que não teve sucesso, porque na opinião da Comissão faltaria alguma fundamentação, a nossa opinião achava que estava fundamentada, e portanto nós atuamos aqui para uma segunda dinâmica de dimensão de atuação, que é vamos criar a leis de autenticidade do couro nos vários Estados-membros nacionais e tentar, de certa forma, deixar isolar a Comissão para depois tomar iniciativa de ter portanto, de haver uma peça legislativa a nível europeu. Também nos propomos fazer exatamente o mesmo a nível internacional. Portanto, a APIC também faz parte do International Council of Tanners, que é a Associação Mundial de Cortumes, e numa próxima reunião iremos também disponibilizar a todos os nossos países parceiros por todo o mundo esta minuta para que, adaptando à sua realidade local, nacional, possam também promover e sejam cada vez mais países a ter a autenticidade do couro. Naturalmente que as marcas que têm uma preocupação com sustentabilidade, que querem aderir a toda esta narrativa de que falamos há pouco, a todo este argumentário, encontram em Portugal um parceiro forte, alguém que tem argumentos, alguém que tem testado na parte não só do argumentário, mas também na parte legislativa, tem aqui um parceiro para tudo aquilo que implica o tema da autenticidade do couro, estar pronto para dizer sim, estamos aqui para apoiar esta causa, sim, optem por um material sustentável que é o couro, que nós tudo faremos para o defender e para justificar que fizeram a opção pelo material correto.
Portanto, o próximo passo seria mesmo criar um regulamento europeu que garanta uma uniformidade em todo o espaço europeu.
Sim, é um objetivo fundamental, porque só dessa forma é que nós conseguimos uma harmonização e uniformização em toda a Europa. O mercado interno europeu, há quem utilize uma expressão caricatural para o descrever, que é como um queijo suíço. Se ele não tem buraco num lado, tem buraco do outro, mas tem buracos em todo lado. O queijo suíço tem buracos em todo lado. E, portanto, se eu quiser fazer entrar uma remessa de sapatos, que eu sei que são designadamente errados como sapatos em couro, se eu desalfandegar na Holanda, no Porto de Roterdão, eu tenho o meu problema resolvido. Porque depois ela circulará livremente, de acordo com a regra do mercado único, por toda a Europa. Depois, só eventualmente nestes países que têm a autenticidade do couro, é que uma autoridade, como a ASA em Portugal, ou os seus congêneres, nestes países que têm a autenticidade, é que poderá atuar. Mas estamos a falar de atuar num momento em que o mal já está feito há muito, já deixamos entrar a mercadoria, já se cruzou. E já a indústria de cortumes e todas as indústrias e clusters que têm como, como base a utilização do couro já foram lesados em milhões de euros quando isto acontece.
Chegamos assim ao final deste episódio BioShoes for All com Gonçalo Santos. Muito obrigado.
Como referi no início, nós é que agradecemos. Novamente apresentamos os nossos parabéns por esta iniciativa, quer do âmbito do BioShoes for All, quer do CTCP e também toda a indústria de calçado. Portanto, o nosso obrigado.
Um abraço, até breve. Acompanhem-nos no próximo episódio. Procurem por CTCP Podcast. Este podcast foi desenvolvido no âmbito do projeto BioShoes for All, inovação e capacitação da fileira do calçado para a bioeconomia sustentável, projeto número 11. Investimento apoiado pelo PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, na sua componente 12, bioeconomia sustentável, e pelos fundos europeus Next Generation EU. Esta publicação reflete apenas as opiniões dos autores. O PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, e os fundos europeus Next Generation EU não podem ser responsabilizados por qualquer uso que possa ser realizado com as informações nela contidas.